Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talento para o Sucesso. Eu sou o caçador de talentos, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com o talentoso Raul Almeida. E aí, Raul?
Olá, olá, tudo bem?
Quando vocês veem o Raul aqui ultimamente, vocês já sabem que isso se trata de First Break All the Rules, essa série que tá todo mundo curtindo, muitos comentários positivos e que a gente, se você tá chegando aqui agora, vale a pena olhar aí na descrição desse episódio que você vai ver dois links pros dois episódios iniciais. Primeiro episódio a gente fez uma introdução sobre a série, explicamos o que é essa série. Segundo episódio a gente falou sobre o que os gestores sabem e fazem, os gestores, os grandes gestores, que os gestores medíocres não sabem e não faz. E aí a gente encerrou esse segundo episódio apontando essas quatro chaves que os gestores sabem, que são: selecionam com base em talentos, definem os resultados corretos, focam em pontos fortes e procuram a pessoa certa para o cargo certo, local certo. O que nós vamos fazer a partir de hoje é abordar cada uma dessas chaves em episódios distintos. E hoje a gente começa falando da primeira chave, que é selecionar com base em talentos. Que a gente já explicou no episódio passado, né, que não é selecionar com base em temas de talento, mas é selecionar com base em talentos. E hoje a gente vai dizer um pouco mais sobre o que é isso. Antes da gente entrar, eu quero, obviamente, fazer aquela introdução inicial pedindo para vocês compartilharem o episódio com seus colegas, para vocês assinarem. Se vocês chegaram aqui agora, assinem aí o nosso Talentos para o Sucesso. Se você está no YouTube, clica aí no inscrever-se. Se você está em algum aplicativo de podcast, clica aí no assinar, para você receber todos os episódios dessa série e de outras séries sobre talentos, ficar sempre aí a par do que a gente está discutindo aqui sobre talentos. E se você curte a gente, gosta da gente, vem fazer parte da nossa comunidade de apoiadores. Entra aí no apoia.se/TPS, ou então um QR Code em algum lugar na tela aqui que você pode apontar seu celular, ou o link aí na descrição do episódio, e você entrando lá vai poder nos apoiar. E eu prometi algumas novidades para esse ano, e uma das que eu vou disponibilizar já é: eu tenho um curso online que custa aí R$500 mais ou menos, e eu vou dar ele de graça para todos os nossos apoiadores. Então todos os apoiadores aí vão ganhar esse curso de graça, já paga o apoio de um ano ou até mais. Então faz isso, vai lá e apoia a gente para que a gente continue aqui com esse podcast, levando essas informações relevantes para você e para os seus colegas. Traz gente para ouvir a gente também, traz gente para apoiar a gente. Se você curte, leva esse programa para outras pessoas, porque o nosso pagamento é a quantidade de ouvintes. Quanto mais ouvintes a gente tiver, mais a gente fica feliz e mais a gente faz com carinho esse programa para vocês. Feito a abertura padrão, Raul, apesar de que a maior parte das pessoas que ouvem o Talentos para o Sucesso sabem a definição de talentos da Gallup, mas pode ter gente que não sabe. Então vale a pena a gente lembrar o que é talento para a Gallup, Raul.
O que eu gosto muito da nossa definição de talento, que são os nossos padrões recorrentes de pensamento e comportamento, né? Por que eu falo que isso é talento? É porque são esses padrões de comportamento, nossas respostas sinápticas mais positivas, né? Como o cérebro responde positivamente a vários estímulos sinápticos, que fala: isso aqui eu adoro fazer, perco noção de tempo quando eu estou fazendo, eu consigo fazer repetidamente, sem esforço nenhum, sem receita de bolo, sem nada, isso aqui. E essas dicas de talento te levam a perceber que isso é talento.
Exatamente.
Isso pode ser convertido em talento, né? Assim.
Exatamente.
Também. Assim, são essas dicas de como você pode fazer com que aquilo se transforme em algo, não só produtivo no ambiente de trabalho, mas também na sua vida, como você pode. Eu recentemente aqui, internamente, na minha casa, utilizei todos os meus pontos fortes possíveis, meus talentos possíveis e imagináveis para gerenciar conflito entre eu e o meu companheiro de departamento. Ao ponto de eu ficar cansado depois, porque foi a situação, acho, mais estressante que eu vivi na minha vida.
Caramba!
Atualmente eu não vivo estresse no trabalho. Acho. Inclusive, quando eu vivo estresse no trabalho, não é interno, são com clientes.
Você já comentou isso, inclusive, num episódio passado.
Exato. Então, assim, obviamente, graças a Deus, não tem isso legal. Esse é o modelo que a gente quer.
Exatamente.
Exportar. Mas é isso. O talento, assim, essas dicas de talento e tudo, como você pode perceber o seu talento, são seus padrões recorrentes de pensamento e comportamento, cujos você pode identificar. Uau, isso aqui eu adoro fazer, isso aqui não me custa esforço e eu posso transformar isso em algo produtivo em qualquer esfera.
Uma coisa legal que eu gosto de citar quando falo de talento é que talento a gente desenvolve lá quando nasce, na infância, enfim. Mas depois a gente não desenvolve mais, pelo menos não numa quantidade muito grande, né? Ou numa frequência muito grande, enfim. Porém, as pessoas tratam talentos de maneira diferente do que elas tratam, por exemplo, aspectos físicos, né? Tem um exemplo que o livro coloca, que é o exemplo do Michael Jordan, e eu tenho falado muito em treinamentos, quando eu vou explicar sobre talento, eu falo assim, eu brinco com alguém, né? Eu pego sempre o mais baixinho da sala e falo assim, dou o seguinte exemplo, eu falo, olha, imagina que você quer ser jogador de sucesso da NBA. E que você chega pra mim e fala, pô, Rodrigo, eu quero jogar na NBA. E aí eu viro pra você e falo assim, pô, é fácil. Ter sucesso na NBA é fácil. Você só precisa medir 2,10 metros. Então faz o seguinte, vai pra casa, treina, faz uns cursos pra você voltar aqui daqui 6 meses medindo 2,10 metros. A pessoa vai virar pra mim e falar, você é louco? Como assim? Como que eu vou fazer um curso pra medir 2,10 metros? Como que através de uma aula, de um livro, de um EAD, eu vou aumentar 50 centímetros na minha altura, 1 metro na minha altura, sei lá, né? E aí eu viro e falo, tá bom, então como é que você quer, sei lá, fazer um curso e aprender a ter competição? Fazer um curso e aprender a ser analítico? Fazer um curso e aprender a ter carisma? Fazer um curso e aprender, enfim, qualquer um dos temas de talento, qualquer um dos talentos, inclusive, que a gente aponta. Da mesma forma que eu não posso pedir para alguém ter olhos azuis se ele não tem, eu não posso pedir para alguém ter um talento que não tem. Esse padrão, eu gosto muito da palavra padrão na definição da Gallup de talento, porque se é um padrão, se isso é um comportamento padrão, é aquilo que acontece o tempo todo. É aquilo que é o meu jeito de ser. Então, não tem como mudar, né? Não tem como ser diferente. E o livro fala que os grandes gestores sabem, entendem o que é talento. E por que é importante, Raul, que um grande gestor saiba, tenha essa compreensão do que é um talento, do que não é um talento? Por que isso é importante?
Por vários motivos. A gente pode listar de inúmeras maneiras, inúmeros motivos. Obviamente, o principal é que você vai conseguir sacar, assim, em espanhol, sacar proveito, né? Aproveitar muito da performance dessa pessoa. Primeiro, quando você entende o seu, como você vai utilizar o seu próprio talento, transformar isso em ponto forte com o investimento correto, para poder também sacar esse talento de outras pessoas, tá? Da
Perfeito.
Melhor maneira possível. Então, assim, começa por aí. Isso é
Perfeito.
For starters, né? Ou seja, isso é o início, ou seja, você... Só isso já é motivo suficiente para você tratar talento dessa forma, eu acho.
E eu gosto que o livro termina essa explicação de talento dizendo assim, né? Grandes gestores sabem que excelência é impossível sem talento. E eu tenho falado que quando a gente fala de talento, às vezes a pessoa me pergunta assim, ah, Rodrigo, mas você acha então que se eu quiser ser um piloto de Fórmula 1, eu não posso? Se eu quiser ser um bom e qualquer coisa, vendedor, eu não posso? Pode ser o que você quiser. A questão é, será que você vai ser com excelência? Quando a gente está falando de talento, quando a gente está falando dessa metodologia da Gallup, a gente está falando de excelência, a gente não está falando de mediocridade. Medíocre, você pode ser o que você quiser, mas será que vale a pena, né? Será que o esforço vale a pena? A gente passa a vida inteira trabalhando, um terço da vida da gente a gente está trabalhando. Será que vale a pena a gente trabalhar com algo que a gente não é excelente, que a gente não vai poder chegar em lugar nenhum, né?
E não é nem questão com importante. Algo, é da maneira que a gente não
Também.
Consegue ser. Porque trabalho a gente não escolhe, né, Rodrigo? Assim, a gente não escolhe.
Nem todo mundo escolhe.
A gente vai ganhar dinheiro, sabe? Assim, sendo bem franco, assim, tem hora que você... Eu, particularmente, nunca pensei que eu ia terminar trabalhando com desenvolvimento de negócios numa consultoria. Eu me formei em relações internacionais, achei que eu ia ser diplomata.
Eu achava que eu ia ser programador de computadores.
Exato. Então, a gente encontra a felicidade também. Às vezes, você precisa pagar as suas contas e tá tudo bem. Você, talvez, ou movimentações muito bruscas de carreiras, pode ser que seja um pouco arriscado. Mas como você vai fazer aquilo, você pode escolher, com certeza. Caso
Isso,
você entre
perfeito.
Numa encruzilhada, cujo você não possa sair, sabe? No momento, eu não posso fazer uma mudança, porque, sei lá, N motivos. Obviamente, começa pelo financeiro. Sei lá, eu tenho que pagar algum financiamento, sei lá, tenho 5 filhos. Tem que começar por aí.
Isso,
né?
Isso.
Então, você tem que priorizar a sua coisa. Mas você, da mesma maneira, você não precisa colocar de lado o seu talento, como você vai executar aquilo da melhor maneira possível. E, obviamente, para que você, em algum momento, consiga enxergar uma possibilidade para realmente trabalhar com aquilo que você goste.
Ou que você encontre naquilo que você está fazendo um jeito de trabalhar da forma que você goste. Né? Essa semana aconteceu uma coisa muito legal comigo. Eu estava fazendo uma devolutiva com um gestor de uma empresa e ele disse para mim assim, então, você olha o relatório dele, Raul, entre os 10 primeiros, ele tem 6 talentos azuis, 6 talentos de relacionamento.
Nossa.
E ele trabalha numa empresa super técnica, o cargo dele é extremamente técnico, tem que entender de um monte de coisa, tem que estudar, tem que ler. Então, quer dizer, talvez um cargo onde alguém com talentos como os meus, mais verdes, mais de pensamento estratégico, adoraria.
Uhum.
E ele, não, ele é o oposto. Ele tem, se eu não me engano, um talento verde ou nenhum entre os 10 primeiros. E ele contou o seguinte, ele falou que quando começou a trabalhar nessa empresa, ele se cobrava por não ter esse gosto técnico, esse conhecimento técnico. Ele se cobrava, cara, eu preciso ser assim, porque isso é importante e tal. Hoje ele é um gestor, hoje ele é um gerente, e ele percebeu o seguinte, que o grande superpoder dele não é o conhecimento técnico. O grande superpoder dele é a capacidade que ele tem de se relacionar com os liderados dele. Então, quando precisa de um conhecimento técnico, ele tem gente para fazer isso. Tem gente, liderado dele, que gosta disso, que vai atrás, que aprende e traz a informação para ele. Agora, do que ele é bom? Ele é bom em se relacionar, em formar equipes, em fazer as pessoas quererem trabalhar porque gostam dele. Então, o que acontece? Hoje, na empresa que ele trabalha, ele é demandado até para fazer trabalhos que são extremamente técnicos, tipo, não, entrega para o fulano, entrega para o Raul, porque o Raul é técnico pra caramba, é estratégico pra caramba e vai entregar. E, na verdade, ele não é.
Ele só sabe manusear bem.
Ele só sabe passar pras pessoas certas, né?
Assim,
né? E aí, eu conversando com ele, eu disse o seguinte pra ele. Eu falei, olha, agora vamos lá. Imagina quantas pessoas no mundo hoje não têm esse autoconhecimento que você teve de dizer, eu não sou técnico, eu sou de pessoas. E passa a vida sofrendo porque não se conhece. Então, quer dizer, primeiro passo é, você precisa se conhecer e o gestor tem um papel gigante em ajudar o liderado a buscar esse autoconhecimento. Depois, imagina quantas pessoas têm o autoconhecimento, sabe que não são, nesse exemplo, técnicas, mas não tem coragem de falar para o gestor, porque vai que eu falo, ele me manda embora.
Exato.
Quer dizer, o gestor tem um papel gigantesco de criar um canal de confiança e de comunicação com o liderado para que o liderado possa dizer, olha, eu não sou bom nisso, eu sou bom assim. Eu faço desse outro jeito aqui. E entender, óbvio, que existem várias formas diferentes de fazer a mesma coisa, de encontrar, de chegar no mesmo resultado, né? E a terceira coisa, eu falei, agora, ou então, imagina, tem gente que tem o autoconhecimento, tem a coragem de falar, olha, eu não gosto disso e tal, mas se encontra num contexto, numa empresa ou num grupo ali, para um gestor, que o cara vira e fala, tá bom, mas eu não tenho o que fazer, você vai fazer assim mesmo e acabou. O gestor também tem esse papel de, tá bom, então você não é bom nisso? Que jeito que você é bom? Ah, eu sou bom assim. Então vamos encontrar um jeito de você fazer, de você entregar. Ou então, cara, vamos te ajudar a se colocar em outro lugar. De repente não é mesmo aqui o teu lugar. É, tem um outro departamento dentro da empresa. Vamos mover você pra lá. Quer dizer, a gente tem o caso do Vini, né, do Vinícius que a gente conhece, que era medíocre em marketing, foi movido pra vendas e hoje é excepcional em vendas. Quer dizer, às vezes uma mudança dentro da própria empresa, o cara voa. Então, esse conhecimento é importante. Depois, a gente vai ver na sequência aqui que existe uma diferença entre o senso comum e o que a gente prega na Gallup, né? Então, o livro vai apontar 3 visões de senso comum que são: experiência faz a diferença, a força de vontade faz a diferença e o brain power faz a diferença, né? O poder mental faz a diferença. Esse é o senso comum. E o livro vai dizer, não, o que faz a diferença de verdade são os talentos. Por quê, Raul?
Porque, olha só, porque essa história de brain power, experiências, ou seja, estressar. Vai, trabalha muito, porque aí você consegue fazer aquilo que você não vai dar conta de fazer, né? Isso, basicamente, a tradução da entrelinha, né? Trabalha aí o que você não pode fazer, porque em algum momento você vai aprender. Isso é válido para coisas muito práticas, ou seja, Excel, Word, essas coisas. Sim, estuda muito, que você tem. Isso é uma coisa que quase todo mundo tem que aprender. Não interessa qual o seu talento. Você vai ser bom ou ruim? Aí é você. Mas o mundo ensinou que, basicamente, a economia mundial está presa num Excel, não é num Python, não é no R, não é em algum software de regressão.
Excel e PowerPoint.
Continua sendo Excel e PowerPoint. Inclusive, a gente acabou de fazer capacitações aqui na Gallup de software. Inclusive, a gente precisa de Microsoft Edge, ou tem Apple e tudo. Então, assim, para abrir Zoom, e eu fico assim, pelo amor de Deus, sabe? A gente é muito protetor, assim, com a nossa informação. Tem hora que é até demais aqui internamente na Gallup, que eu falo assim, tá querendo proteger o quê? Mas eu sei que a gente protege dados, assim, muito importantes, claro. Que eles podem entrar em algum dado extremamente importante para uma porta desse tamanhozinho, que é, sei lá, o fulaninho que tá trabalhando lá na Cidade do México. Entrou por ali.
Pendrive.
Começa por aí. São coisas que você tem que entender. É, mas o segredo realmente tá no talento, porque é o combustível pelo qual você vai realmente navegar aí a sua navezinha pelo mundo, entendeu? O segredo tá ali, realmente.
E não dá para ensinar, né, Raul? Não tem como
não
ensinar um talento, né?
De novo, é aquilo que sinapticamente você responde positivamente. Então, assim, vem do seu cérebro, vem do como você foi realmente programado, né? Como o seu chipzinho tá ali feito para funcionar. Então, não vai mudar, assim. Eu também, assim, eu nunca fui, na verdade, devoto dessa história de que pessoas não mudam também, assim. Mas também nunca fui devoto de algo que, assim, ah, somos completamente mutáveis, assim. A gente amadurece, é claro. Eu tenho 32 anos. O Raul de 32 anos. Com o Raul de 22 anos, que tinha acabado de se formar na faculdade, é uma outra pessoa. Dependendo de alguns pontos de vista. Mas, assim, a essência é a mesma. Assim, não vai mudar. A gente
Eu costumo
aprimora
dizer que você...
aquilo,
isso. Né? Isso. Eu usar essa palavra. Eu costumo dizer que você aprimora os seus talentos. Você usa de uma maneira diferente, né? Você continua sendo a mesma pessoa, no core, digamos assim. Mas você usa esse seu... Esse Raul de maneiras diferentes, né? Eu acho que esse é o grande segredo, né?
E o grande segredo, assim, ultimamente, ultimately, né? Para qualquer trabalho, é como você vai resolver problemas. Qualquer
exatamente.
Trabalho, assim, no fim das contas, é como você resolve problemas.
Exatamente.
Que tipo de problemas? Não sei, o problema financeiro. Como você resolve ali? Você vai contratar alguém para fazer FP&A em algum lugar, essa pessoa tem que entender muito de economia, muito de análise,
isso.
Entender balanço de pagamento.
Isso.
Então, os conhecimentos técnicos têm que estar ali, né?
Perfeito.
Então, com certeza, essa pessoa tem que ter esse conhecimento. Como ela vai executar aquilo? Não, impossível você contratar alguém de marketing para fazer esse trabalho. Com certeza, não tem como. Então, a gente não está negando isso.
Exatamente, é aquela história, né? Cê, indo para o extremo, você não vai contratar para fazer cirurgias no cérebro de crianças um mecânico. Você vai contratar um cirurgião. Agora, a questão é, esse cara tem uma série de outras atribuições. Ele tem o jeito dele de fazer a cirurgia que é diferente de outros. Então, você vai ter o cara que é mais bom em relacionamento, você vai ter o outro que é pior em relacionamento, você vai ter um cara que, sei lá, chega no horário, o outro não esquenta muito a cabeça com o horário. Todos eles fazem cirurgia cerebral, mas cada um de um jeito diferente, né?
Exato.
E tem uma coisa, Raul, que assim, que eu acho bastante importante também, que é um erro que eu vejo muito, erro não, né? Uma confusão que eu vejo muito nas pessoas que estão começando a entender sobre essa metodologia devolutiva, eu ouço muito isso, que é o talento gera todas essas outras coisas que a gente falou. Né? Então, quer dizer, o talento gera a experiência, o brain power, o will power, né? A força de vontade. Quer dizer, eu tava, de novo, mais um exemplo, tava dando uma devolutiva também para uma pessoa de uma outra empresa, ele trabalha com culinária, né? O chefe. Ele começou assim, ó, eu direcionei a minha carreira de tal maneira, por isso eu tenho tais talentos. E aí eu falei para ele, não, meu querido, você direcionou a sua carreira de tal maneira porque você tem tais talentos. Né? Então é aquela história, a pessoa não, é muito comum para vendedores, por exemplo, as pessoas dizerem assim, Rodrigo, você acha que eu tenho competição alta porque eu trabalhei com venda a vida inteira? Não, você trabalhou com venda a vida inteira porque você tem competição alta. Você vai ali e aquilo te satisfaz, te faz bem. Por que que esse senso comum de que, por exemplo, a força de vontade faz a diferença não é 100% verdade? Porque a força de vontade vai depender do seu talento. Né? O exemplo que você deu aí do Excel. De repente eu posso ter um talento que me faz ter facilidade para usar o Excel ou para gostar de Excel, e aí o outro pode não ter, e de repente ele não vai curtir, e vai
Exato.
Ser um inferno para ele trabalhar com Excel.
Exato. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei fazer PROCV, nunca
precisei.
E
nem quer também, nem quer saber também, né?
Nunca precisei. O dia que eu precisar, eu vou aprender, e vou passar raiva. Mas eu nunca fiz um VLOOKUP, que é o inglês, o termo para PROCV. Assim, nunca precisei, eu sempre tive quem faça para mim, e nunca me impediu de chegar onde eu cheguei. sabe?
Perfeito.
Então, assim, vai por aí. Vai mais por esse caminho. Eu utilizo outros talentos. Também não sou um torpe para Excel. Obviamente, se você colocar uma planilha para fazer algum cleanup, alguma coisa, eu vou saber fazer. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu trato base de dados com 85 mil colaboradores, entendeu?
Mas não é o teu prazer fazer isso, né?
Não é a minha função também. Então, assim, eu tenho o meu colega Emílio que faz as análises para mim. Sim, tem coisas que... Você vai, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho e algumas exigências são, assim, ultrajantes quase, assim, se a gente for parar para pensar, para as pessoas. Eu lembro quando eu estava fazendo processo de trainee, essas provas que você faz antes para entrar, assim, são...
Não faz sentido, né?
Você não faz nada daquilo.
Exato, exato. E aí isso nos leva até uma questão importante, porque lembrando, a gente está falando, a primeira chave é selecionar com base em talentos. O que isso me leva a refletir, Raul, é o seguinte, né? As pessoas geralmente se selecionam com base, por exemplo, na experiência pregressa, no conhecimento técnico, sei lá, numa competência qualquer. E aí, a questão fundamental aqui é, tudo isso está alicerçado sobre talentos. Uma pessoa pode ter determinado conhecimento, mas não ter um talento que é necessário naquela empresa para aplicar aquele conhecimento. Outra pode não ter o conhecimento, mas ter o talento e aí ela vai buscar aquele conhecimento, ela vai executar aquilo, né? Por exemplo, eu gosto muito de citar vendas, porque é a minha área. Tem cara que fez 200 cursos de venda e não sabe vender. E tem cara que nunca fez um curso de venda na vida e é um top vendedor. É muito mais fácil você pegar esse cara e ensinar ele a vender do que você pegar o outro que fez o curso, sei lá por quê, porque o pai era vendedor ou porque, sei lá, achou que dava dinheiro ou qualquer coisa do tipo, aí fez um monte de curso, mas não é um vendedor. Você pegar esse cara e ensinar ele a vender é muito mais difícil.
E eu te dou um exemplo prático. Dentro da Galo, aqui na Cidade do México, as pessoas que mais vendem não foram contratadas para ser vendedores. Não foram as que foram contratadas para serem vendedores.
Olha que legal.
Inclusive, a gente não passaria no assessment de vendas da Galo, com certeza. Porque eu tô falando
aí?
Das pessoas que mais vendem, eu tô me incluindo nessa. Então, assim, eu fui contratado para fazer consultoria, para fazer implementação de software e da plataforma. Hoje em dia, assim, não sou o que vende mais, mas, por exemplo, a essa altura de julho, minha meta está a 116% e nós ainda temos o segundo semestre.
Que maravilha.
Para passar. Uma meta que subiram 44% com relação ao ano passado. Assim, não sou o que vende mais no escritório.
Mas é um top vendedor.
Olha isso. É só isso, eu estou me dando de exemplo. E a pessoa que mais vende no nosso escritório, que é o Daniel, ele também não entrou na galera. Ele entrou como eu, consultoria. Então, assim... Inclusive, a gente pode convidar ele um dia para fazer aqui uma gravação com a gente. Ele fala para vocês.
Seria muito
legal.
Um
pouquinho, mas pode ser interessante. E a gente dá esse exemplo o tempo todo, assim. E as pessoas que foram contratadas para fazer vendas, tudo bem, não performam mal, vendem muito, mas trabalham muito mais que a gente. Trabalham muito mais do que a gente. Trabalham
Exatamente.
Horas, dia, muito
isso,
mais do que a
isso.
gente. Porque...
É.
A gente sabe muito bem, a gente entende um fluxo. Eu tô na Galo há 7 anos, então eu já entendo muito bem os fluxos de como funciona. Eu sei que lead eu vou responder.
Isso.
Eu sei muito bem ali qual vai gerar. Eu não vou ficar o dia inteiro mandando 1000 e-mails para milhões de pessoas para ver se cai um. Não, eu vou mandar 2, 3 e-mails por dia. E eu vou
na
fazer
mosca.
Com que... Exato. Eu sou 100% certeza. Às vezes eu reconheço que às vezes eu poderia mandar mais, mas eu não vou ficar gastando meu tempo conversando com gente
Isso.
que depois, assim, não vai virar nada.
Talvez
eu sei...
se você mandasse mais, você venderia menos. Porque talvez você
trabalho.
Fosse perder mais tempo com esses e não ia ter tempo para os que realmente estão comprando.
Inclusive,
né?
Eu tô tendo esse insight agora. Mas assim, mas porque realmente, olha, os certeiros que eu tenho me colocam assim, numa situação em que eu consiga cumprir minha meta e entregar o trabalho. Porque
isso.
Eu também, se eu ver, ok, se eu mandar mais, fazer mais prospecção. E a gente tem a mão de obra para entregar isso em português? Não.
Então
assim, a gente
Exatamente.
Tem que levar isso em consideração também.
Exatamente.
Então, assim, eu vou responder. Eu sei muito bem quais. Quando entra, todo mundo trabalha com leads, CRMs, é o que eu imagino. Todo mundo tem familiaridade com esses termos, eu imagino. Então, assim, quando
sim.
eu vejo ali algo, se é uma pessoa, eu quero visitar o campus da Gallup nos Estados Unidos. Você acha que eu vou mandar um e-mail para essa pessoa? Desculpa, eu não vou. Estou sendo bem honesta. Você não vou entrar em contato com as pessoas. As pessoas estão viajando para os Estados Unidos. E
porque
tá atirando
a gente tem que escolher. Certo. Uma vez, eu estava dando um treinamento numa empresa lá perto de Rondônia. Eu falei o que eu vou dizer aqui e a dona da empresa ficou muito brava. Mas, independente disso, é verdade. O vendedor também tem que escolher para quem ele quer vender.
É, sim.
Não é só o cliente que escolhe de quem ele quer comprar. Então, se você não escolher, se você não tiver um filtro de quem eu vou prospectar, quem eu não vou, quem eu vou dar uma atenção maior, quem eu não vou, e ela disse o seguinte: não, aqui na minha empresa a gente trata todo mundo igual. Eu falei, por isso que não estão batendo meta. Para bater meta, a gente vai ter que escolher quem eu vou tratar de uma forma, quem eu vou tratar de outra, né? Justiça não é tratar todo mundo igual, justiça é tratar diferente os diferentes. Então, essa questão toda que você está trazendo mostra o que interessa mais é o talento. Não é se você foi contratado para ser vendedor ou não, se você tem curso ou não, faculdade ou não. Cara, você tem talento, você vai entregar. E aí, uma coisa importante que eu não posso deixar de tocar nisso, a gente até passou por isso, mas eu tenho que trazer para cá, é quem está ouvindo a gente, se você vai contratar, cuidado com contratação por competência, por conhecimento, por habilidade, por qualquer outra coisa, porque algumas dessas coisas são aprendidas, outras não são. Essas que são aprendidas, você pode ensinar. Agora, a que não é aprendida, não tem como ensinar. Essa você tem que buscar já a pessoa que tem isso. Senão, você não vai ter sucesso. Antes de entrar no como selecionar, Raul, a gente tem dois mitos que são apontados aqui no livro. Eu queria trazer um deles, o segundo mito, porque eu acho que ele é bem relevante. O primeiro mito é que talentos são raros e especiais. Quem está ouvindo a gente já sabe que não, que todo mundo tem talento. Mas tem um outro que, cara, eu acho muito legal isso, que é: alguns cargos são tão fáceis que eles não requerem talento. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes quando a gente está falando com gestor aqui, com líderes de grandes empresas e tal, às vezes a pessoa pensa que tudo isso que a gente está falando só se aplica para quando você vai gerenciar, vai liderar um cara de um cargo extremamente importante. Alguém que, sei lá, a gente está falando de vendas, a gente está falando de um executivo de vendas, a gente está falando de um cara, um key account e tal. E aí a gente esquece que o porteiro, a faxineira, pessoas do facilities, qualquer pessoa, qualquer um na empresa, tem que ter talentos adequados àquilo que ele vai fazer. E aí entra uma coisa que em países de terceiro mundo subdesenvolvidos como a gente tem que tomar muito cuidado, que é, às vezes a pessoa está desesperada por um emprego e ela se sujeita, entre aspas, a fazer qualquer coisa, só que contratar essa pessoa, você pode estar fazendo um mal até para ela mesmo, mas também para a empresa, porque daqui a pouco, a hora que ela não precisar mais do dinheiro, não tem mais esse desespero, ela vai perceber que aquilo não é dela. Por outro lado, existem, por exemplo, faxineiras que têm talento para aquilo, que ama fazer aquilo. Precisa estar atento também a esses cargos que a gente normalmente não olha, normalmente a gente não está atento, porque também existe talento para tudo isso, né? Agora, para a gente ir direcionando para o final, Raul, tudo isso é para uma grande introdução para a pergunta que é: como é que eu faço para contratar alguém com base em talento? Como que os gestores procuram talento? Você tem uma puta experiência na Gallup de ver contratações com base em talentos. O que você pode trazer para a gente aqui de como é feita uma contratação com base em talento? Quando não tem um assessment, principalmente.
Vai muito... Eu passei por muitas entrevistas, não é assim. Por exemplo, eu vejo muita empresa que, primeiro, e aí é que vem meio que soa aí a contrapartida desse mundo de inteligência artificial que a gente está entrando, né? Não tem como substituir o aspecto humano do processo de contratação. Você pode fazer os primeiros filtros, obviamente, se é um cargo específico, ok. A primeira filtragem vai ser, talvez assim, utilizando essa parte de inteligência artificial, sei lá, mínimas competências e congruências possíveis, assim. Obviamente não tem como descartar isso. Eu acho que no mundo sofisticado como a gente vê, a gente não está falando de uma contratação de uma pequena empresa de 6 pessoas, um restaurante pequeno, que você vai entrevistar pessoalmente 100% das pessoas. E se a gente está falando de um ambiente minimamente sofisticado, tá, que conta com, sei lá, Teams ou alguma coisa assim, a gente conta com critérios um pouco melhores para trabalhar. Então, obviamente, um primeiro filtro, tudo bem, sei lá, formação. Não estamos excluindo isso, tá? Mas, obviamente, que se eu estiver contratando alguém para trabalhar em contabilidade, se a pessoa é formada em qualquer outra, enfermagem, isso não vai passar. Isso é disso que eu estou falando. Não estou
exatamente
falando. Mas, por exemplo, a pessoa formada em RI, mas trabalhou, sei lá, acabou caindo em contabilidade em alguns outros empregos e trabalha muito bem com isso. RI é um ótimo exemplo para dar nessas horas. Ninguém que eu conheço de RI trabalha.
Foi formado em algo na área.
Com o que supostamente deveríamos estar trabalhando.
Formado em RI, não trabalha em RI, tá?
Entendi. 80% das pessoas trabalham no mercado. Não trabalham em ONGs, UNICEF, ONU. Muitos trabalham, óbvio, mas.
É porque eu acho que não deve ter tanta vaga quanto tem de gente formada, né?
E paga uma miséria. Mas, enfim. Obviamente, aí vem o aspecto humano, você precisa conversar com as pessoas, não tem como. Para entrar na Gallup, eu fiz pelo menos umas 5 entrevistas, assim, de falar, conversar. Então, ainda não tem como substituir isso, porque eu fui contratado para trabalhar em consultoria e, obviamente, se eles tivessem levado em consideração somente meu currículo, talvez eu não tivesse passado, entendeu? Então, somente o currículo, somente o CV é muito difícil de você se basear. Ele é um ponto de partida. Obviamente, a pessoa tem que ter um CV. É muito complicado isso. E não existe a receita de bolo. Como que é uma contratação baseada em talentos? Assim, o CV também continua sendo importante, continua sendo uma boa baliza, um barômetro também. Mas é que a gente tem que colocar um peso menor. E tendo menor do que a gente tradicionalmente coloca. Porque tradicionalmente é um peso gigantesco. É um peso, assim...
Às vezes, quase que 100% do peso.
Aqui, por exemplo, no México, eu sendo bem honesto com você, eu não sei se eu seria contratado pela Gallup, mas é uma cultura mexicana. Existe um grande, assim, aqui, não somente educação é uma coisa muito privilegiada, mas também trabalhar em empresas de ponta é uma coisa, assim, você não vê nem, por exemplo, você não vê people of color. Você não vê pessoas negras, não existe muita diversidade. Então,
entendi.
Isso existe,
caramba,
no Brasil também.
Não imaginava isso.
Então, a gente entra nesse aspecto também, que é outro tema, aí é outro episódio. Mas, assim, a gente vai entrando nesses aspectos também. Como que a gente vai se basear somente nisso? Acho que essa conversa no Brasil está muito mais avançada que no México, por exemplo. Posso falar abertamente sobre esse cliente, não tem problema. Lembro quando eu entrei no escritório da Natura, e eles eram nossos clientes, já não são mais. E a diversidade desse escritório...
Já há muito tempo atrás, isso.
Isso quando... Não, eu já estava aqui. Eles seguiram
então,
com a gente.
Então, mas quantos anos faz?
4 anos.
4 anos, exatamente.
Assim, isso já estava lá, in place, há muito tempo. Entra muito nesse âmbito também, porque ali não vale somente currículo e precisa passar por mais filtros. Você não
Perfeito. Vai
contratar com pressa. Você não pode ter pressa. Você, a não ser que seja, sei lá, um contador mesmo, ok? Uma coisa assim, impossível, não.
Você falou uma coisa maravilhosa aí que eu falo para todo líder, principalmente empreendedor. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que líder tem que estar contratando o tempo todo. Ele tem que estar, pelo menos, recrutando o tempo todo. As pessoas, às vezes, deixam para recrutar, para procurar, a hora que falta alguém. Ah, alguém saiu, aí ele vai procurar. Aí ele tem uma semana para contratar alguém, aí ferrou. Não, ele tem que estar o tempo todo procurando, porque aí uma hora, a hora que ele precisar, ele já tem alguém em mente, né? Agora, tem duas coisas que são apontadas no livro que eu quero trazer para cá, e uma que tá também no livro, mas num episódio que a gente vai abordar mais para frente, a gente vai detalhar um pouco mais, trabalhar um pouco mais esse lance de como contratar com base em talentos, mas... Por hora, eu quero trazer 3 dicas aqui que o livro aponta. A primeira dica é saber o que você está procurando. Eu vou contratar um vendedor. O que eu estou procurando? Porque hoje, aí entra o lado do currículo, né? É muito fácil, é muito fácil você contratar com base em currículo, porque está escrito lá, eu fui vendedor. Está escrito lá, eu me formei em vendas, né? Agora, é isso que você está procurando? Não, quando você está procurando um vendedor, você tem que determinar, pô, eu quero alguém, sei lá, eu quero alguém que sabe tomar não e não se abater. Eu quero alguém que consegue falar com desconhecidos sem muito esforço. Eu quero alguém que, quer dizer, você tem que saber, tem que ter uma relação do que você quer. Porque aí, se ele é um vendedor ou se ele é um açougueiro, a diferença não faz diferença nenhuma. Desde que ele tenha aquilo, show. A segunda dica é, para saber o que você está procurando, vale a pena estudar os seus bests, os seus melhores, os seus top performers. Às vezes a gente se preocupa em que pesquisas existem por aí para eu saber o que um vendedor tem que ter. Cara, olha para dentro da tua empresa. Os top vendedores, como é que eles são? E aí você vai procurar isso ali. Você vai ver aquilo que tem nos top performers e aí você vai procurar nos novos.
Porque essa pessoa já está habituada com as suas coisas, com a sua cultura, com os seus produtos.
É, porque assim, quando você fala de vendedor, por exemplo, uma coisa, vamos lá, vendedor B2C e B2B são completamente diferentes. Então, às vezes, tô procurando um vendedor, tá bom, mas aí você pega um B2B, bota em B2C e não rola, ou vice-versa. E a última dica, que essa tá até mais pra frente, a gente vai tratar um pouco mais pra frente, mas eu quero trazer já, é, uma vez que você sabe o que você tá procurando, você estudou os seus top performers, e aí você determinou, tô procurando isso aqui, a entrevista tem que ser baseada em perguntas abertas. E essas perguntas abertas têm que procurar o top of mind do candidato. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, não adianta o cara, numa entrevista, te dar uma resposta maravilhosa para uma pergunta, mas não conseguir te apontar como é que ele fez isso na semana passada. Então, por exemplo, como que você é lidando com não? Nossa, eu sou muito bom, eu não me abato, eu continuo feliz, etc. Tá bom, quando isso aconteceu com você a última vez? O cara não lembra? Então, talvez essa resposta seja aquilo que ele estudou para falar para você, baseado no que ele espera, que, né, ele imagina que você espera ouvir.
Sim,
né?
Se a pessoa começa a frase, eu sou muito perfeccionista, trabalho muito bem sob pressão.
Olha, eu tenho uma dificuldade, às vezes eu me dedico demais, sabe, Raul? Às vezes eu trabalho até muito tarde.
Já
esqueci
seu nome. Eu quero exemplo, nossas entrevistas em profundidade, quando elas têm que acontecer, são mais ou menos 1h30. Eu já fiz algumas entrevistas, é horrível, eu não gosto de fazer essas entrevistas. Mas realmente funciona. Elas são perguntas exemplifique. Por quê? Como? São tipo 100 perguntas que eu vou fazendo uma atrás da outra.
Isso.
E eu vou classificando, nós temos aí um processo de SRI muito... muito interessante de classificação e congruência, né? De postos. Mas nem todo mundo pode fazer isso. Então a gente tem que dar exemplos aqui muito práticos.
Exatamente. Bom, resumo da ópera de tudo que nós falamos aqui é: a primeira chave que um gestor excelente tem que ter é contratar talentos e não conhecimento, hábitos, formação, cara, roupa e etc. Então, se você que está ouvindo a gente tem o poder de selecionar pessoas para que vão trabalhar com você, pensa nisso, reflete sobre como é que você descobre quais talentos são fundamentais, e vou reforçar mais uma vez aqui, não estamos falando de tema de talento, você não vai procurar quem tem input, não é isso, mas quais são os talentos, os comportamentos, pensamentos e sentimentos que aquele cargo demanda, e aí procura isso nos candidatos. Mais pra frente, a gente vai ter um outro episódio onde a gente vai dar alguns exemplos de como fazer isso. Por hora, essa é a mensagem geral. Pra você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela presença em mais esse episódio dessa série do First Break All the Rules. Peço que vocês, se ainda não assinaram, para aí, vai lá e já curte, cara. Curte aí, já segue aí, não custa nada, é um clique. Compartilha, tá no YouTube? Compartilha aí no Facebook. É só dar um clique no botão, não custa nada e ajuda a gente pra caramba. É muito importante pra gente isso. Se você quiser considerar nos apoiar, tem um QR Code em algum lugar por aqui que você pode apontar a sua câmera ou apoia.se/TPS. E tô prometendo aqui um curso meu de 500 pau de graça lá para todos os apoiadores a partir de agora. Então vai lá, apoia. E além disso, cara, ser um apoiador, você tá ajudando a gente a manter o projeto acontecendo. No mais, eu agradeço a presença de vocês e convido vocês a voltar com a gente na próxima semana, na terça-feira, às 7h, para mais um episódio desse programa que sempre procura participantes com base em talentos. Um beijo para vocês e tchau, tchau.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.